Bom dia. Ontem disseram que eu fui para a praia, que eu passei, vida boa, só porque eu estou com essa corzinha aí, avermelhada. Mas eu estava servindo lá com a minha esposa no Parque Vila Lobos, hein? Às 9 da manhã, quem estava lá é testemunha, e eu fiquei mais tempo depois, hein? Até mais de 3 horas, mas foi muito gostoso. Está reunido ali com 9 casais, certo, Luiz? Simone, voltaram bem? Tem uma nova turminha de 9 casais, foi muito gostoso, andaram de bicicleta, jogaram queimada, ninguém se machucou, foi tudo bem. Orem pelas famílias da nossa igreja, né? Orem pelos casais, pelas famílias. Se você ainda não casou, vai orando aí também, que Deus tem alguém para você, ou se não tem, Ele continua tendo um projeto, um plano. Obrigado. De amor, não de mal, de paz. Passaram uma boa semana? Tudo bem? Estão com frio? Querem mudar de lugar? Não, né? Tá bom assim, né? Tem alguém que me falou que gostou. O Luiz amou, que foi a primeira vez, né? Primeiro domingo que ele veio, ele sentou na frente. Ele não gosta de sentar na frente. Aí quando eu falei, vamos levantar, mudar de lugar, ele, ó, foi lá para mais para trás. Ele falou, para mim foi excelente. Legal, né? Tem gente que, se alguém precisar levantar e ir para o fundo, fica à vontade, gente. Tá? Ou vir para frente. Fique muito à vontade. Eu queria compartilhar mais um pouquinho sobre a vida de Gideão. Então, algumas lições, agora terminando a vida de Gideão. Olhando lá para Juízes, capítulo 6. Gideão, um juiz, um homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Os midianitas estavam aterrorizando Israel, e aí Deus suscita Gideão para ser o homem que iria, nas mãos de Deus, permitir que Israel experimentasse 40 anos de paz. É gostoso paz, não é? E Gideão foi esse homem utilizado por Deus. Por que nós estamos olhando para a vida de Gideão? Só para saber o que aconteceu há 1.200 anos antes de Cristo. Olhar um pouquinho de história na Bíblia. Muito mais do que isso, né? Timóteo, a palavra de Deus nos diz ali que toda escritura é inspirada por Deus. É útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, se você veio até aqui hoje de manhã, que uma dessas 4 coisas aconteça. Você ser ensinado, você ser repreendido, está disposto a ser repreendido, não por mim, pelo Espírito Santo, pela palavra. Ser corrigido em alguma coisa, ser educado na justiça de Deus. E tem uma função, para que tudo isso? Ah, legal, vou ser ensinado, vou aceitar a repreensão, a correção e a educação. Para que o homem de Deus seja, vale para a mulher também, tá? Para que a mulher de Deus seja perfeita, perfeito. Deus quer trabalhar no seu coração. Deus quer trabalhar internamente para você ser perfeito. E em Cristo resgatar aquela criação original, a semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Com o pecado houve, entrou aí uma névoa aí. E em Cristo ele quer resgatar. E quem olhar para você, fala, puxa, eu estou vendo o Senhor Jesus aí no seu rosto. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A prática. Não faz sentido tudo isso se apenas lá dentro e ficar lá dentro no seu coração. Tem que ser visível. Tem que ser notado. Então que hoje de manhã, alguma dessas 4, 5 lições você leve para casa como lição de casa. Para que você seja capacitado para fazer aquilo que os outros vão ver ao você fazer, que há Deus por trás disso. Então, que hoje de manhã a palavra de Deus seja esse instrumento para você ser mais perfeito e íntegro aos olhos de Deus e se tornar mais praticante dessa palavra. Para que através do que você fala, do que você faz, as pessoas reconheçam o Senhor Jesus. Isso é o testemunho que a igreja tem que dar. Você é uma carta lida pelo mundo, pelos homens. Se eles não leem a Bíblia, eles vão ler você. Já pensou nisso? Que legal, você é uma carta ambulante. Por aí, sendo lida, sendo anotada, percebida pelo mundo. Que tipo de leitura você está passando aí para esse mundo? Para os seus vizinhos, para a sua família, para os seus colegas? No domingo passado nós vimos a primeira lição, o foco em Deus. Nunca tire o foco de Cristo e a sua palavra. Porque a hora que você desviar o seu olhar da pessoa de Deus, você vai perder a sua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então você vai viver uma vida desagradável aos olhos de Deus. Então, foco no Senhor Deus. Segunda coisa, usa-me, Senhor. Deus quer nos usar. Hoje de manhã na escola dominical foi reforçado isso. De forma muito clara. Através de Marcos 12. Deus quis usar Gideão e ele continua querendo usar pessoas ocupadas, não desocupadas. Ele chama os ocupados. Terceira lição, Deus sempre está conosco. Ele estava aí com seus medos, seus receios. Ah, mas cadê o Senhor que não faz aquilo tudo que eu gostaria de ver? Aí Deus fala, então, espera aí que eu vou estar com você e você vai ver, você vai experimentar o quanto eu estou presente na sua vida. Você já experimentou que Deus está presente com você e nunca te abandona? Nunca esqueça disso. E a quarta lição, a presença do Senhor traz paz. Ele até fez um altar dizendo, o Senhor é a paz, é paz. Gostoso, né? Experimentar aquele aconchego, aquela segurança de que Deus é paz. Juízes 6, versículos 25 em diante. Naquela mesma noite, Juízes 6, 25, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo, que vieres a cortar. Então, Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Qual é a ordem que o Senhor Deus está dando a Gideão? Gideão, você tem que derrubar aquele altar a Baal. E o poste ídolo, que provavelmente era um poste ídolo dedicado para Astarote, que era a esposa de Baal, as duas maiores divindades cananitas, de onde sai todo o panteão cananeu, né? Todo o conjunto de deuses, com minúsculo, que os cananeus criam. Então, aquelas duas maiores autoridades, divindades pagãs, Deus falou a Gideão, derruba isso aí. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não dá para você viver exclusivamente para Deus e ter ídolos, ter altares a outros deuses. Precisava limpar aqueles deuses estranhos. E Deus falou para Gideão, vai, derruba tudo isso. E no lugar, você vai levantar um altar ao Senhor Deus. Ele foi, que hora do dia? Não tem problema ser de noite. O importante é você destruir aqueles deuses que estão roubando a exclusividade de Deus, do verdadeiro Deus na tua vida. Pode ser de noite. Se você tem que corrigir coisas, pode ser de noite, não tem problema. Mas faz, derrube aquilo que não pertence a Deus. Qual que é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E o segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás, nem semelhança, né? Nem as adorarás, nem lhes darás culto. Não combinava. Uma nação que estava sendo restaurada por Deus tinha que encontrar esses deuses falsos e serem derrubados. E aquilo que está associado a esses deuses, altares, postes ídolos. O que podem ser esses altares a deuses estranhos nas nossas vidas? Me ajudem, vou deixar aberto aí. Não precisa ser a sua realidade, a sua vida, mas o que podem ser esses deuses que Deus sempre está nos dizendo, olha, destrói isso aí. O que pode ser? Me ajudem. Dinheiro. vaidade, televisão, trabalho, computador, amizades, casa de campo. Oi? Um filho, pode ser. Um filho, não filha. Filho, entendeu? Fica tranquilo, Vanessa. Filhos, marido, esposa, né? Até um ministério, um serviço. E as coisas do coração? Um ódio, uma amargura não resolvida, uma falta de perdão. Os outros não vêm, mas é aquela coisa que eu guardo como que uma carta na manga contra alguém, ou para em algum momento eu acusar ou eu revidar. Aqueles deuses do coração, aquelas coisas que eu não quero mexer, deixa lá. Ocupa o espaço lá vai dar trabalho para mexer nisso. Mas a gente descobre com os anos que o pior Deus muitas vezes pode ser você mesmo. O seu eu próprio. Como ele ocupa espaço com as suas vontades, com os seus desejos, com as suas... aquilo que... tudo que o nosso eu quer. O nosso ego muitas vezes é o maior inimigo. Está dentro de nós, somos nós mesmos. Por isso que o ensino do Senhor Jesus é negue-se a si mesmo. Para seguir a Cristo, tem que reduzir, tem que destruir esse eu. Para que venha no lugar desse eu, o altar do Senhor Jesus. Para que ele faça morada. Olha que ilustração linda. Oi? Ansiedade e rouba a exclusividade de Deus, com certeza. Que ilustração linda dessa substituição que Deus quer fazer nessa história aí de Gideão, tirando esse eu próprio e colocando o altar do Senhor Jesus. E ele fez isso, teve coragem, obedeceu. Será que você está entrando numa coisa que pode vir a ser um Deus? Saia fora. Às vezes a gente se mete em situações ou acha que para satisfazer alguma coisa pessoal, e a gente pode estar entrando em fria. Você consultou a Deus? Isso pode virar um altar. E depois um altar tão grande que vira um templo. E aí para tirar é um trabalho maior. Está disposto? Quem sabe nessa primeira lição a ser corrigido por Deus? A ser repreendido? Para que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Primeira lição, é preciso derrubar os altares a outros deuses e construir um altar ao Senhor. E ali eu vejo como Gideão reconhecendo a autoridade suprema de Deus. Quem manda aqui nessa nação é o Senhor Deus. Quem manda na minha vida é Cristo. Quem manda nas minhas atitudes é a palavra de Deus. Tem que tomar posição. Não dá para conviver com vários deuses. Ah, mas eu tenho o Senhor Jesus. Ocupa 70%. Ótimo, mas ninguém aceitaria uma relação de amor num casamento sem exclusividade. Não dá. Não cabe isso dentro do ensino do Senhor Jesus. Identifique aquilo que são altares a deuses estranhos. E fala, Deus, eu quero derrubar isso aí. Quero tirar. O Senhor é que vai reinar na minha vida. O texto continua. Pulo alguns versículos. E vou para versículo 33. Eles queriam matar Gideão depois disso. Mas o pai interviu e falou, se Baal é Deus e ele é grande, então ele que se defenda. Olha só que outra lição. Você não precisa ter medo das consequências de derrubar os altares estranhos. Porque Deus vai te guardar, porque Ele quer isso. Então você não precisa temer, Ele vai suscitar alguém, se é um pepino maior, né? Para te guardar. Não tenha medo das consequências de tomar posição e dizer, Deus é o meu Senhor. E Gideão foi poupado ali com essa argumentação. Bem legal. Se Ele é Deus, então o maior aqui, Ele que se defenda. Foi derrubado, ele que reaja. Né? E até hoje não reagiu.
Não aconteceu nada, né?
Versículo 33. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram a se acamparam e se acamparam no vale de Jezreel. Nós estamos aí diante de um inimigo, né? Os midianitas aí que tem que ser também destruídos, porque eles estão fazendo os arrastões aí em Israel. Então juntam-se pessoas para essa guerra. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, versículo 34, o qual tocou a rebate e os abiesritas se juntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naftali e saíram para encontrar-se com ele. Temos aqui Gideão revestido do Espírito Santo para essa missão. Que gostoso, né? A gente ter a pessoa do Espírito Santo, se você é filho de Deus, filha de Deus, que está com você. Você não está sozinho nessa missão neste mundo. Até para cumprir aquilo que Deus quer. Para enfrentar esses deuses estranhos e dizer, não quero mais vocês na minha vida. O Espírito Santo, ele está conosco, nos sinalizando esses deuses falsos e nos assistindo para nos dar coragem, força, para a gente dizer não a eles. E no versículo 36, Gideão, ele quer uma confirmação. Ele não está aqui duvidando da missão que Deus deu a ele. A missão era, você vai ser o libertador. Mas ele está dizendo assim, a tarefa é grande. Então, Deus, me dá um sinalzinho aí, para eu ter certeza que eu não estou entrando sozinho nesse barco aí. Gideão disse a Deus, se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Legal, aconteceu, beleza. Ah, mas de repente o orvalho caiu, a lã é mais que nem uma esponja, né? Absorveu toda a água, bateu um ventinho, secou em volta. Legal, mas quero mais um, né? Ver se realmente é isso aí. Deus, agora faz o contrário. Eu vou botar a lã ali, deixa a lã sequinha, que vai ser mais difícil, né? E molha em volta. Cai o orvalho só em volta daquela lã. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira. É como que dizendo, Deus, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Me dá essa amostrazinha aí, né, confirmando a tua vontade. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Queridos, cuidado com esse texto, para não usá-lo de forma indevida. Alguns usam isso para querer saber a vontade de Deus. Não é um texto para identificar a vontade de Deus. A vontade de Deus ele já sabia. É um texto apenas para confirmar o que ele já sabia. Então tem gente pegando aí, querendo sinais de Deus para saber coisas que Deus já revelou na sua palavra. Então, não faça testes e provas, não ponha Deus para você saber o que já está escrito. Deus não vai mudar o pensamento dele. Ele não fica mudando. A cada década, ele dá uma atualizada na forma dele pensar. Então, nós temos o que precisamos aqui nesse livro. Nós não precisamos de mais nada. Aqui, nós temos a vontade geral de Deus, revelada já plena e completa. E você vai me dizer, mas não tem tudo. É verdade. Por exemplo, não tem a roupa que você vai usar hoje para, sei lá, sair à tarde, ou para vir aqui na igreja. Vamos pegar o exemplo para vir aqui na igreja. Deus não deixou essa vontade dele expressa e revelada, dizendo que você tem que vir com um colar assim, e com uma calça assada, tal cor e tal. Mas ele deixou princípios para você se vestir. Roupas decentes, roupas que não chamem a sensualidade, que não provoquem no outro alguma coisa que não é aquilo que agrada a Deus. Então, nós temos na palavra de Deus, mesmo que você diga, não tem tudo nos detalhes, mas você tem instruções, orientações, mandamentos, ordens suficientes para você balizar todas as suas ações. E para você saber se você está dentro dessa vontade soberana de Deus ou não. Então, se há em algum momento alguma necessidade de você pedir para Deus algum sinal, que não seja para você pedir Ele mostrar a vontade dEle, mas melhor para confirmar a vontade dEle. Você já sabe o que deveria fazer. Deus, mas estou com medo. Então, se tu queres mostrar com alguma circunstância, confirmando isso que eu já sei, então eu agradeço. Entenderam a diferença? Né? Cuidado, porque tem muita gente usando esse tipo de coisa como se Deus esquecesse esse livro e agora tem um novo livro atualizado com outras vontades. Continua igual. Hã? Capítulo 7. Esse texto aí todo mundo gosta. Vamos para a guerra? Quantas milhares de pessoas se juntaram lá? Não, 300 é o final, quero saber o começo. Vamos ler esses primeiros versículos. Então, Jerubbaal, que é Gideão, ele passou a ser chamado Jerubbaal por causa disso. Porque o pai dele, Joás, tinha dito, ah, deixa Baal se virar com Gideão. Então, o nome Jerubbaal significa Baal contende. Né? Então, deixa Baal contender, né? Se entender lá com Gideão. E ele, então, foi mudado o nome dele de Gideão para Jerubbaal. Que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo, capítulo 7, que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha mão, própria mão, me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Agora você já sabe. Quantos estavam lá, então? Legal. É muito medroso, né? Você teria ido embora ou teria ficado? Aí já não precisa responder, não. Na hora do vamos ver lá. Versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali te os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. E entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. E aí os 300 ficaram com medo lá ou não? Vocês sabem quantas pessoas tinha no exército inimigo? Olha o versículo 12. 7:12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Quem já contou quantos grãozinhos de areia tem? Um pedacinho que você fica lá tomando sol. Gente, assim que não acabava mais. E eles estavam em 32 mil. E é muita gente. Devia ter o quê? Sei lá, centenas e milhares. E aí, não, diminui. Chega a 300 homens. Por quê? Versículo 2. Responde. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Terceira lição, cuidado com o culto ao homem ou à organização. Quem está com Deus, está com a maioria. Cuidado para não endeusar homens ou endeusar organizações, instituições, como se elas fossem
as autoras, né, das vitórias. Mesmo quando você experimenta uma coisa gostosa da parte de Deus, uma vitória, dá glória a Ele. Ele não precisa de quantidade. Ele não precisa dos nossos talentos. Ele não precisa da nossa inteligência. Ele não precisa dos teus recursos. Deus é suficiente. Ele não precisa de nada. Do meu bolso, do meu carro. Não precisa. Ele é Deus. Ele simplesmente quer nos usar. Mas a glória, Ele não divide com ninguém. Imagina, naquela multidão, os 32 mil poderiam se, né, dizer, nossa, nós somos bons. Agora 300, né, ganhar de milhares e milhares e milhares, nem sorte, né, não daria certo isso. Então, Deus reduz, Ele poderia usar outro teste. Esse teste aqui poderia ser de outra forma. O ponto aqui desse capítulo não é o teste, se vai lamber com água, com a mão. Claro que tem todo um significado aí, mas poderia ser outro caminho. Mas é o versículo 2 que é a chave aí. Olha, para que Israel não se ensoberbeça e diga, eu consegui com a minha própria mão. É o mesmo que Deus fez com o apóstolo Paulo, deixando aquele espinho na carne, para você não se ensoberbecer e você achar que é o bambambam, que subiu ao terceiro céu, que ouviu Deus, que fez, aconteceu. Você guarda esse espinho na carne aí, para você ao menos, quase nada, para deixar que Deus apareça. E é quando nós estamos fracos, quando nós nos rendemos e dizemos, ó, não tem nada em mim, aí aparece o poder de Deus. E é gostoso de que Deus é glorificado, sem dúvida, mas há uma sensação tão gostosa de ser usado por Deus que isso é muito mais gostoso do que você ir à frente e querer as glórias e os méritos. Então, deixa Deus agir. Deixa Deus fazer. E se não bastasse, esses 300 homens, eles nem foram com espada. Nem foram com metralhadora, com nada. Apenas foram com uma trombeta, com uma tocha, trombeta, uma tocha e um cântaro vazio. Chegando lá, cercaram aquele vale cheio de gente, jogaram cada um o seu cântaro, fez um barulho, talvez ecoando naquele vale. Aí o povo lá de baixo já ficou meio assim, o que está acontecendo? Aí olhando em redor e vendo aquela tocha, aquela trombeta, aquele som. E aí começaram, entre eles, a se matar. Eles tinham espada. A própria espada deles foi um instrumento para eles se matarem. E aí fugiram e Israel foi atrás e a vitória foi dada pelo Senhor a Israel. Deus, Ele dá vitória. Ele quer que nós vivamos vitórias e sucessos, mas nunca roube a glória que é de Deus. É Ele que faz. Sem mim, nada podeis fazer. Absolutamente nada. E cada vez mais eu vejo como nós não somos nada. Nada, nada, nada. Mas tudo nas mãos de Deus. Isso que é bonito. Porque Ele nos usa com as nossas limitações e não tem aqui ninguém que escaparia de ser um instrumento glorioso nas mãos de Deus. Não caia no próprio engano da sua mente, do seu coração, dizendo que eu não sou, eu não posso, eu não tenho nada. Isso é coisa do inimigo. Você em Cristo tem tudo, recebeu tudo. Então cuidado para não cair nesse pensamento, do jeito que eu sou, e se fazer de coitado. Quem tem o Senhor Jesus tem tudo. E o Senhor Deus, Ele quer levantar homens como Gideão para que a glória de Deus apareça. Se você se dispor, se você estiver totalmente entregue nas mãos dele, tendo derrubado os falsos deuses, exclusivamente querendo ser um instrumento para a glória de Deus, ele vai te usar. E tem usado vários de vocês, mas quem sabe ele quer um pouquinho mais para que a glória seja dele. Nós vimos com a Lurdinha, essas semanas todas, ela sempre pautando essa ideia. O Senhor está aí cuidando, Ele está à frente, a glória é dele. E continua. A glória do Senhor. Capítulo 8, versículos 22. Depois de tanta vitória, tanta coisa boa, o exército, aquelas multidões inumeráveis desbaratinadas, os seus príncipes mortos, aí vem uma pegadinha de Satanás. Versículo 22. Então, os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Você é o cara, você é o homem, você é a mulher, é demais. Você precisa aí assumir uma função aí acima de todo mundo. Precisa mandar na gente. Não tem ninguém igual. Você é o líder aí máximo. Você tem tudo.
23. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós. Nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará.
Olha aí a pegadinha. Depois de algum momento assim de, né, de glória, de um sucesso. Olha a pegadinha. Vira Deus você. Você pode ser o nosso Deus. Domina sobre nós. E aí, em vez de colocar Deus e o Senhor nesse altar, eles estavam propondo que Gideão fosse o endeusado. Ele falou: não, isso eu não aceito não. O Senhor vos dominará. Qual que era o projeto de Deus para Israel? Uma teocracia. Deus queria ser rei. Tanto é que lá na frente, quando eles pediram Saul, Samuel não gostou nada, porque o projeto de Deus era que Deus mesmo fosse o rei de Israel. E ele usaria pessoas para fazer essa mediação. Juízes. Hoje não mudou. Cristo continua querendo o trono da sua vida. E apenas você ser um servo. Cuidado. É tão fácil, depois talvez de um sucesso aí, querer se colocar na posição de Senhor, porque agora eu tenho experiência, eu sei como faz. Mas Deus não está procurando senhores, está procurando servos. Então, depois de uma vitória como essa, cuidado. Humildade diante da oportunidade de glória. O mundo oferece. Oferece postos, oferece coisas que você vai se sentir um pouco mais a nível dos homens. Mas isso pode ser uma armadilha para você subir nesse degrau e abaixar Deus na sua vida. Então, deixe Deus sempre, sempre, sempre dominar na sua vida. O ensino com a igreja é a mesma coisa. Quem é o nosso pastor? O Senhor é o pastor. Não é o pastor Patrick. Deus é o pastor. Ele usa pessoas para fazer isso. Por isso que ele fala para os presbíteros: não dominem sobre o rebanho. Não são vocês que são os dominadores. A liderança não domina rebanho. É Deus que domina. Sempre Deus. Na sua vida individual e na sua vida a dois, como família e como igreja. Mas Ele quer te usar. E cada um na sua função. Para fazer esse projeto acontecer para a glória dEle. Onde Ele capacita, onde Ele dá, onde Ele faz tudo. Desde que haja um coração humilde, querendo ser servo. Aí, quando nós somos servos, Ele aparece como o Senhor. E aí Ele está no lugar que Ele deve estar. E a última lição, capítulo 8, versículo 26. Temos aqui Gideão dando uma fraquejada. Disseram eles, versículo 24. Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei. Dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal, uma roupa, uma veste usada pelos sacerdotes, muito parecida, e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Eu não vou ser rei sobre vocês. Eu não vou dominar sobre vocês. Mas que tal ganhar uma posição de sacerdote aí? Que tal, talvez, nessa área mais religiosa, eu ganhar uma proeminência? Ele abriu mão de ser um líder político, um líder, um rei, mas ele foi tentado e acabou aceitando aí fazer uma estola que quem olhasse lembraria de Gideão, e isso virou um tropeço para ele, para sua família e para o povo todo, apesar de terem vivido 40 anos em paz. Então talvez você não seja talvez atraído ou tentado em ser líder ou em tomar uma posição mais elevada, mas talvez tenha uma outra área onde exige o mesmo cuidado para que você não seja, talvez não venha no seu coração aquele orgulho para você ser um referencial para em alguma outra coisa e se gloriar disso. Quando Deus quer nos usar como referenciais e Ele quer, é com humildade que Ele deseja, como servos. E aquele que é servo vai ser grande e vai ser exaltado naturalmente. Mas tristemente nós temos esses versículos no finalzinho da vida dele, onde ele aceita então alguma coisa que virou um problema. Cuidado, porque aquilo que a gente faz que não agrada a Deus sobra para a nossa família, sobra para as pessoas que estão à nossa volta, sobra para a Igreja de Cristo, sobra para os nossos descendentes, filhos, às vezes netos, que guardam aquelas lembranças também erradas, também negativas. Nós temos uma missão de zelar por esses nossos descendentes. Você tem fraquejado em alguma área e está mantendo isso? Ele poderia a qualquer momento falar, destrói essa estola sacerdotal que está fazendo o povo se ajoelhar na frente dela. Se ajoelhe na frente de Deus. Tenha coragem, talvez para rever se alguma coisa está sendo e pode continuar sendo um tropeço para os seus filhos, netos e assim por diante. É importante fazer uma avaliação e ver se aquilo que você fala, aquilo que você pensa, que você faz, que você deixou, quem sabe, na sua casa como um monumento, alguma coisa, será que aquilo lá está roubando o olhar da sua família para Deus? Será que alguns objetos estão deixando ou estão atraindo para as coisas desse mundo, ao invés de atrair para as coisas eternas? Sabe, tem muita coisa que a gente tem, e do jeito que a gente cuida dela, pode ser um Deus, pode ser um instrumento, que sem, talvez a gente querer intencionalmente, está passando a ideia de que essa coisa é mais importante do que Deus. Pode ser estudos, pode ser bens, pode ser o que for, relacionamentos, um monte de coisa que pode, de repente, não ser aquela coisa saudável colocada por Deus, e deixar uma marquinha negativa e os outros vão imitar. Então é bom a gente rever na nossa vida se tem estolas sacerdotais aí ocupando ou roubando o espaço que é devido ao nosso Deus. Mas Gideão, apesar desse finalzinho, com uma manchinha aí, não deixa de ser um homem de Deus e que foi citado lá em Hebreus 11. Se você olhar lá em Hebreus 11, ele é um herói da fé. Você vê que mesmo com as nossas falhas, a gente pode agradar a Deus. Então, acaba servindo para nós todos. Mesmo que você já falhou, arrependa-se. Tem jeito. A fé está disposta, está disponível a todo mundo. Mesmo que você já tenha errado até, é muito feio. Deus perdoa. E Ele quer continuar usando. Mesmo com toda a sua história, talvez manchada, ou no momento, ou coisa que ainda você vai fazer. Assim mesmo. Na sua fraqueza, na sua debilidade, Ele quer te usar. Ele quer te colocar nessa relação de homens de fé. Mas por isso, não brinque com o pecado. Não brinque com os altares estranhos. Leve a sério aquilo que a palavra de Deus já nos revelou. E você vai ser um homem de fé, uma mulher de fé. E os outros vão olhar e falar, puxa, que vida bonita, que vida gostosa. Você quer fazer parte da lista de Hebreus? Hebreus já não dá mais, que está fechado, né? A Bíblia já não vai ter o capítulo 14 aí para incluir. Mas se a Bíblia continuasse sendo escrita com as nossas histórias, você gostaria de estar no capítulo 14, dizendo fulano, ciclano, foi um homem que agradou a Deus pela fé? Olha, ele precisou de fé para lutar com aquele povo midianita lá, viu? É Hebreus 11, 32. Com aquela multidão lá, olha, devia dar tremedeira nos 300 ali, né? Mas Deus estava com eles. Coisa gostosa. Versículo 32. E que direi? Mas certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté. Jefté que matou a filha, gente. Está aí como herói da fé. Fez um voto lá, quando a filha veio, ele tirou a vida da filha. Está aqui. Tem chance para nós todos, não tem? Vamos viver de forma íntegra, seriamente, praticando, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Escolha uma dessas lições de Gideão e viva. Não fique só uma história, mas que se transforme numa repreensão, numa correção, numa educação, para sermos íntegros, perfeitos e práticos nisso tudo para a glória de Deus. Senhor Deus, muito obrigado por essa história, com tantas lições, um homem pequeno, temeroso, fraco, mas um homem que se dispôs e que creu em Deus, como o único Senhor. Foi corajoso, obedeceu, foi zeloso, não se intimidou com as tuas ordens e o Senhor deu a vitória. E nós temos esse homem ali como um homem de fé. Nós queremos também ser homens e mulheres de fé. Ajuda-nos a identificarmos aquilo que é um Deus estranho. Se formos nós mesmos, Senhor Deus, derruba o nosso ego, quebranta o nosso coração. O Senhor exalta aquele que se humilha. E nós reconhecemos quantas vezes temos desejado subir um degrau, estar acima dos outros, em destaque. Perdoa-nos, Deus, e nos guarde humildes para que o Senhor Deus apareça. Abençoe esta igreja, nesse espírito, em nome de Jesus. Amém.